Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Stow. Eu sou o Osmio e hoje nós debateremos sobre o 14º episódio de The Bad Batch.
Plantão Série Stow Cast.
Senhoras e senhores, então, mais uma sexta-feira e mais um episódio de The Bad Batch. E aqui todos os sábados nós comentamos aqui na Série Stow, seja no nosso YouTube ou seja no Série Stowcast, no Spotify e diversas plataformas de áudio. E hoje nós iniciamos o episódio com a fuga do soldado clone CC-5576, que justamente ele é um conhecido do Wrecker, e ele estava fugindo no planeta Daro da Orla Exterior. Então nós não sabemos quem ele era, de quem ele estava fugindo, muito provavelmente Império, que era uma verdade, e o porquê ele estava fugindo, né? Então nós vamos observar essas informações com o tempo. Mas o importante é que o Rex, o Capitão Rex, que nós já conhecemos, já apareceu em Bad Batch, ele surgiu o personagem, né, em Clone Wars, é uma figura realmente conhecida. Ele pede então ajuda para a Força Clone 99, e essa, né, acaba aceitando ali graças ao convencimento da Ômega ir até esse planeta de Daro e então fazer o resgate deste soldado clone, mas o Rex ainda não deu muitos detalhes. Eles apenas então conseguiram rastrear o sujeito e com isso acabam indo para este planeta para, né, tentar resgatar ou ver qual era a situação. Nisso nós temos um corte e vamos para Kamino, onde o primeiro-ministro vê ali que o Império muito provavelmente vai descartá-los, né, agora que uma grande operação havia se iniciado, nós não sabemos o motivo. O Crosshair comenta ali com o almirante, né, que eles estavam embarcando todos os clones. E ele inicia uma conspiração com o seu pessoal ali de dentro. E, no caso, a chefe ali dele, da ala médica, já começa ali atrás dos médicos para eles tentarem bolar, então, uma fuga enquanto eles têm tempo. Por quê? Diferentemente da República, o Império não deixaria com toda certeza que um local, né, uma fábrica de clones continuasse existindo sem que fosse o controle deles. E também nós sabemos que os clones pararam de ser recrutados por questões econômicas, que nós vamos debater no final desse vídeo, que é um pouquinho sobre a lore, né, de Star Wars, mas é bem interessante, que é uma pergunta que os fãs têm. Por que o Império parou de usar os clones e voltou a recrutar pessoas com uma moda antiga, né? Mas voltando então para o planeta de Daro, o Hunter ordena que o Wrecker e também a Omega retornem para a nave, onde eles ficam ali, né, de backup, aguardando caso algo aconteça. Ele, o Tech e o Echo avançam então na direção de uma montanha, onde parece que há uma interferência, segundo o que o Echo disse, e os rastros que o Hunter consegue encontrar ali do combate acabam indicando. Nisso, eles encontram uma base secreta ali dentro, que nós não sabemos muito bem o que é. E no caso, eles conseguem então invadir a base e descobrem que lá dentro há 50 comandos clones e 1000 soldados TK, que é um tipo que eles não conheciam ainda, né? O Tech, ele fala isso, que é um tipo novo de soldado que ele nunca havia visto, nunca tinha escutado sobre ainda, né? E aí, no caso, eles encontram o soldado, né, o clone que eles estavam atrás, que é o Diego, e com isso eles conseguem tirar ele da cela e iniciam um plano de fuga. Porém, isso vai se mostrar extremamente difícil, porque é realmente uma base muito protegida. O Tech tenta fazer ali um golpe de alterar as configurações e redirecionar os soldados para uma área específica. Porém, o plano dele falha porque os códigos que eles têm, né, os códigos de clone, não funcionam naquela base. São novos códigos imperiais que eles não têm a ciência sobre. Nisso, um alerta acaba sendo emitido. E eles começam, então, a ser perseguidos e precisam dar um jeito de fugir. É com isso que eles iniciam, então, o plano de fugir pelos elevadores e acabam debatendo ali no caminho, né? O Diego conta um pouco sobre que os soldados, né, esses 1000 soldados TK, seriam jovens recrutados por todo o Império, né? Que justamente seriam ali incentivados pelo poderio imperial a aderir a essa nova força de combate. E acabam, então, se alistando e se unindo aos batalhões imperiais. Porém, a fuga deles dá mais ou menos errado, porque o que está sendo resgatado, o clone resgatado, ele acaba tomando 2 tiros no percurso, e eles são obrigados ali a alterar as questões. É no momento do tiro, que que ele acaba contando que, na verdade, ele é um desertor imperial. Ele e outros clones foram levados ali. Ele, inclusive, estava treinando esses novos soldados. Porém, ele viu que ele, sabe, se arrependeu, não queria ficar lá. Tentou fugir, conseguiu fugir uma vez, mas foi capturado de novo. E nisso, o Rex, ele acabou assolando a Força Clone. Então, nós descobrimos essas informações sobre este clone que foi resgatado. É neste momento que eles enviam um sinal para Wrecker e Ômega e a nave da Força Clone 99 parte ao resgate. Porém, nós não temos uma fuga de final feliz como nós normalmente vemos, né? Primeiro, se não me engano, o Echo, com esse soldado clone recuperado, consegue entrar na nave, mas eles são obrigados a fugir, porque um esquadrão inteiro surge, enquanto os demais são interceptados ali, né? Na saída do exaustor, justamente. E com isso, o Tech consegue se salvar também. Porém, o Hunter, ele dá um salto de fé, né? No último segundo que eles podiam, acaba escorregando na escada e ele cai ribanceira abaixo e dá uma ordem ousada, mas foi pelo bem da missão. Ele justamente ordenou que eles fossem embora e entregassem o soldado, e ele ficou preso no planeta. Então ele é capturado, né, pelas forças ali imperiais. É impossível ele sozinho derrotar um batalhão, né, um exército inteiro. E quem vai fazer uma visitinha para ele, saindo diretamente de caminho, é o Crosshair, que fala que queria que todo o esquadrão estivesse ali, mas ele já deve servir. Aí nós temos aquela questão. Será que ele vai, que eles vão reprogramar o Hunter? Não sei. Será que ele vai torturar o Hunter? Isso é mais provável. Matar o Hunter? Eu acho que não. Talvez eles usem, talvez o Crosshair use o Hunter como um bote expiatório, não é uma isca. Mas nós vamos debater sobre tudo isso mais adiante. Porque além disso, a cientista-chefe é descoberta quando tenta ali evacuar os médicos de caminho. E o almirante, então, né, descobrindo essa traição, ele fala que ela ainda pode ser útil para o Império. Que uma cientista é útil, mas um político, não. E é nessa que o primeiro-ministro acaba se ferrando e fica sozinho, largado às traças, já falava a música, né, largado às traças. E com isso nós temos, então, o final do nosso episódio, né. Mas, nós temos muitos pontos para debater. E vamos começando por essa questão, né, por que o Império não usa clones? É uma pergunta interessante. Por quê? O Império acabou interpretando, conhecendo, absorvendo que é mais barato você incutir o nacionalismo e o patriotismo em jovens espalhados por todo o globo. E por mais que eles não tenham o mesmo treinamento que um clone que é geneticamente criado para ser um soldado, nós sabemos que os Stormtroopers são péssimos de mira, é algo surreal, não sei quem treina essas pessoas, mas tudo bem. Esse pessoal, né, dos clones treinou o Tabajara, né, e foi passando essa geração. Porque, gente, eles atiram muito mal. Se você já viu os filmes clássicos de Star Wars, você sabe o que eu tô falando. Por que eles erram os tiros? Que é algo bizarro. Mas continuando. É mais barato, então, você recrutar esses jovens ainda e incutir nacionalismo, que também é uma forma de dominação, né? Porque, justamente, se você tem toda uma juventude que vai se renovando com o passar das décadas, né, com esses 30 anos de império, adorando o império, servindo o império, você não só estabelece o maior controle dos planetas, como consegue um exército mais barato do que clonagem, que nós sabemos que é um processo difícil. Inclusive, parte da caça exercida contra a Força Clone 99 foi justamente na busca da Ômega, né, que justamente é uma clone que poderia ajudar a melhorar, aprimorar, evitar o desgaste da clonagem que veio diretamente do Jango Fett. Então é realmente recrutar um processo mais fácil e mais barato, que nós sabemos que o Império vai utilizar ele, né, nesses 30 anos que o Imperador Palpatine vai comandar a galáxia, e também a própria Primeira Ordem ali, no Despertar da Força, vai também estar escolhendo utilizar esse método, né, justamente recrutando as pessoas, e os clones realmente foram abandonados, a não ser algumas coisas do Legends, mas aí nada assim, nossa, 100% canônico, voltaram os clones. Não é muito bem isso. Ah, tem uma exceção, que é aquele treco do Palpatine, do episódio 9, né, que é o Ascensão Skywalker, pelo que dá a entender, aquela frota dele são clones, né, porque não faz sentido. Ele contratou, sei lá, milhões de pessoas e ninguém notou. Eu acho que é um escoamento de mercado muito grande. Então talvez, no fim das contas, o Palpatine tenha usado os clones. Enfim, a ironia. Mas aí nós temos a captura do Hunter, né? Eu acredito que ele vai sim ser usado como uma isca para a Força Clone 99, agora que eles romperam o contrato com a Cid. Nesses últimos dois episódios, eu não acho que eles vão gastar o 15º episódio deles fazendo alguma missãozinha, sabe? É muito X. Eles até podem fazer algo, entre aspas, paralelo, talvez uma reunião com o Rex, outro personagem interessante, enquanto Hunter e Crosshair têm aí um debate sobre os acontecimentos, né, que nós vimos durante a temporada. Mas assim, seria um erro muito grande eles meterem mais uma aventura de RPG, assim, no estilo dos Contrastes da Cid, bem no final da temporada, e eu não acho que eles vão cometer esse erro. Tomara que não cometam. Mas é sobre o final da série, né? Nós sabemos que vai ser um final triste. Agora que nós só faltam uns dois episódios, né, para a série acabar, podemos já teorizar com um pouco mais de propriedade. Eu estou achando que o Crosshair talvez ele consiga reassumir o controle provisório e ele talvez se sacrifique para permitir a fuga da Força Clone 99. Eu vejo dessa maneira, porque não sei se vai ter outra temporada, acho que não foi confirmado ainda. Então, se não tiver outra temporada, esses personagens devem reaparecer nas séries live action, né? The Mandalorian, da Ahsoka Tano, nós também temos Rangers of the New Republic, não, mas ainda tem outras, né? The Acolyte e tantas outras séries. Então, talvez esses personagens sejam reaproveitados futuramente, porque eu não acho que vai ser algo meio Rogue One, que, ah, morreu todo mundo, e é isso. Porque realmente são personagens bem cativantes e eu consigo ver o futuro pra eles no universo Star Wars, assim, né? Com eles um pouco mais velhos, talvez a Omega aparecendo ali, quem sabe liderando um dia a Força Clone 99, se algo acontecer com Hunter no final da série. São teorias plausíveis e é realmente nós esperarmos por esses últimos dois episódios. Mas e você? O que você achou deste episódio? Eu gostei bastante dele, porque justamente mostra essa ascensão imperial, que é algo que realmente, né, um dos motivos de The Bad Batch existir, é mostrar o que o Império fez com a galáxia. E mostrar o surgimento dos Stormtroopers, né, com essas armaduras ainda muito mais parecidas que dos clones, mas ainda com diferenciais, como se fosse um subcapacete em cima e tudo mais. Foi uma questão muito legal mostrar que eles iniciaram os treinamentos a escondido, né, as escondidas na Orla Exterior também. É um ponto muito bacana. E justamente toda essa ascensão imperial que nós vimos das conquistas dos outros planetas e o subjugo de figuras políticas importantes nos seus núcleos é realmente um ponto muito bacana dessa série. E essa nova informação, essa nova adição foi realmente muito positiva. Mas e você? Você concorda comigo? Você está gostando dessa série? Se você está no YouTube, deixe um comentário aqui embaixo. E se você está no Spotify, mande um e-mail para seriestou@gmail.com. Então, de forma geral, foi isso. E você deveria estar maratonando.
Plantão Seriestou Cast.